Maria, 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 Maria.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor.
Avô. Direita se encontra a rainha com vestes pendente de ouro de Ofir.
A vossa direita se encontra a rainha com vestes pendente de ouro.
Filhas de rei, venham ao vosso encontro, e a vossa direita se encontra rainha com veste esplendente de ouro de Ofir.
A vossa direita se encontra vestes pendentes de ouro de Ofir.
Escutai, minha filha, olhai o viço. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Ingressam então no palácio real.
Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos com o primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo a ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor.
Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor, em ti gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz, quem soube ouvir a voz de Deus e todo.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria cantou.
A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta, e se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante as gerações hão de chamar-me bendita. O Poderoso fez maravilhas em minha vida. Ele é santo e cheio de amor, fez grandes obras em meu favor. Sua bondade se estende sobre os que o temem, de geração em geração. Ele é fiel para sempre, com seu braço forte realizou grandes proezas. Os orgulhosos dispersou e elevou os humildes. Sacia de bens o pobre e o faminto, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel a seu amor. De sua promessa aos nossos pais, Ele se lembrou e se aliou a Abraão e a seus descendentes.
Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando hoje a Assunção da Virgem Maria aos céus, nós já experimentamos em Maria aquela que será, aquilo que será também a nossa realidade. Maria, sendo assunta aos céus, eleva com ela também todos nós junto. Todos nós elevados aos céus, somos assim uma oferta bonita e agradável aos olhos do Senhor. Meus irmãos e irmãs, para nós compreendermos a beleza dessa celebração que hoje nós nos reunimos aqui para festejar a Assunção de Nossa Senhora, nós deveremos colocar e ver Maria além simplesmente do que é a pessoa de Maria, mas ver em Maria como participante de um mistério muito maior. Maria, na história da salvação, Maria no mistério de Deus. Só a partir daí, só a partir deste olhar mais amplo, é que nós poderemos contemplar e entender por que tanto carinho à Virgem Maria nós dedicamos. Maria não é, meus irmãos e irmãs, um apêndice na história da salvação, não é um apêndice do querer de Deus. Pelo contrário, ela tem um papel importante na história da salvação como um todo e também na história de salvação nossa, a partir de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, Maria não é de forma alguma o ponto central da nossa fé. O ponto central da nossa fé é aquele a quem Maria gerou. É seu Filho Jesus Cristo. O centro da nossa fé é eminentemente cristológico, mas Maria contribui imensamente para levar este mistério de Jesus Cristo ao seu auge pleno, a salvação da humanidade. A salvação da humanidade em Jesus Cristo tem sim a contribuição crucial de Maria. E aí, meus irmãos e irmãs, nós entendemos a Virgem Maria, primeiro, como servidora. E porque ela se enxerga como servidora, Deus a escolheu para ser mãe do Salvador. A mãe do Filho de Deus, que gera no seu ventre o Filho de Deus, que ao mesmo tempo é homem, ao mesmo tempo é Deus. Um Deus que se encarna, como nós ouvimos no prólogo do Evangelho de São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus que se faz carne habita no meio de nós e assume a nossa condição humana. E assim, a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus se tornando carne, eleva a nossa condição humana também mais próxima à condição divina, mais próximos de Deus estamos, meus irmãos e irmãs, depois da encarnação de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos e irmãs, por Maria ser a mãe do Filho de Deus, ela foi plasmada, querida por Deus, desde todo o tempo, para ser, trazer ao mundo o Filho de Deus, para o Verbo se encarnar em Maria. E aí vocês podem me perguntar, mas Deus não poderia fazer com que o seu filho nascesse sem ser de uma mulher? Claro que sim. A história da salvação plenificada de forma completa em Jesus Cristo poderia acontecer sem Maria? Claro que sim, absolutamente. Mas o importante não é o que Deus poderia fazer. O importante é o que Deus quis fazer. E o que é que Deus quis fazer? Deus quis que o seu filho nascesse de uma mulher. E esta mulher foi Maria. É importante não nos questionar sobre o que Deus poderia fazer, sobre o poder de Deus. Mas é preciso nós enxergarmos, antes de tudo, o querer de Deus. Deus quis que o seu filho nascesse de uma mulher e esta mulher ter sido preservada do pecado original. E qual é o pecado original? É a inclinação para o mal. Enquanto nós estamos inclinados para o mal, inclinados para o pecado, Maria não partilha dessa experiência de inclinação para o pecado, porque toda a sua vida está inclinada para Deus, toda a vida está voltada para Deus. Por isso, quando o anjo aparece a Maria e ela responde generosamente: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. A resposta de Maria seria essa mesmo, porque o seu coração, a sua vida, já estava todo voltado para o Senhor, porque já não estava voltado para o mal, para o pecado, porque Maria, em vista do Filho, ela estava isenta do pecado original, ou seja, o seu coração não estava inclinado para o mal, para o pecado, mas estava todo inclinado para Deus, o seu querer estava inclinado para Deus. Por isso, Maria preservada do pecado original, mostra-nos que também cada um de nós, com um coração também cada dia mais inclinado para Deus, é capaz de responder com generosidade ao chamado, à proposta e ao projeto que Ele nos faz. Se temos um coração cada dia mais desejoso de inclinar-se para as coisas de Deus, menos inclinado para o pecado ele estará. É esse também uma das motivações que buscamos a partir dessa celebração. Como Maria, inclinarmos sempre o nosso coração para Deus. voltar as nossas vontades, os nossos quereres para Deus. E quando assim fazemos, nós deixamos de inclinar para o pecado, para o mal, para as obras do demônio. Por isso, meus irmãos e irmãs, porque Maria foi preservada da culpa do pecado original, a ela também foi reservada uma recompensa, a recompensa dos céus. Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, muito divulgada, difundida, pelo menos no nosso interior aqui de Minas Gerais, a devoção à Adormição de Nossa Senhora. É o modo humano de nós dizermos um pouco da experiência de morte que Maria vivencia, que é diferente da nossa. Enquanto nós vivenciamos a morte enquanto finitude, encerra uma vida aqui na terra e passamos a querer experimentar, a buscar uma vida diante do Senhor. Porque o céu, meus irmãos e irmãs, para nós é sim dom que Deus oferece a nós. É caminho que devemos seguir, é destino pelo aonde qual nós devemos chegar, atingir, é meta que devemos buscar. O céu é tudo isso e que devemos ter sempre presente na nossa vida. Mas também o céu se torna também uma possibilidade para nós, porque nós somos carregados de fragilidades, de pecados. E isso muitas vezes, em vez de nos aproximar de Deus, nos distancia do projeto dele. E a experiência do céu, a realidade do céu para nós, virá a partir do julgamento do Senhor, que é justo juiz. A partir da justiça divina, e a partir do nosso comprometimento, do empenho da nossa vida, é que alcançaremos os céus. Por isso, a proposta de vida cristã é uma proposta de cada dia mais viver à altura daquilo que Cristo nos propõe, à altura de Cristo. Viver a vida de Cristo na nossa vida. Conforme vamos nos comprometendo com Cristo durante a nossa vida, é que conquistamos os céus a partir do juízo do Senhor. Então, para nós, o céu é sim, é caminho, é meta, é destino, e nunca podemos perder de vista essa realidade que todos nós devemos almejar em nossa vida. Mas é preciso que também nós nos comprometamos no dia a dia da nossa vida com essa proposta de Jesus. Maria faz a experiência da morte um pouco diferente. Ela experimenta de imediato a finitude e a infinitude do céu, a finitude da terra com a infinitude do céu. Maria experimenta de imediato da realidade da terra e imediatamente a realidade do céu, porque Maria não é inclinada para o mal, Maria não é inclinada para o pecado como nós. Por isso ela tem diante de Deus este privilégio, um privilégio que antecede, como nós ouvimos, como eu já refletia no início, já da preservação da culpa do pecado original, para ser preservada e ser a mãe do Filho de Deus. E agora, hoje nós celebrando a Assunção de Maria aos céus, nós vemos que ela faz essa experiência de viver junto de Deus de forma imediata, de fazer a experiência dos céus de forma plena e completa, de corpo e alma. Por isso, muitas das nossas comunidades, muitas das nossas regiões, às vezes têm essa devoção à Adormição de Nossa Senhora. Não é a morte, como nós entendemos no nosso caso, mas é simplesmente um sono, porque é a passagem imediata da terra para o céu, da realidade da finitude para a realidade da infinitude. Por que Maria teve esse privilégio? Por que Deus assim? Do querer de Deus, nós podemos nos aproximar. Do poder do querer de Deus, nós podemos chegar à fronteira, mas nunca conhecer plenamente o querer de Deus. E certamente, possivelmente, um dos quereres de Deus é: Ele quis contar com uma mulher para que a salvação chegasse à humanidade.
a divindade de Jesus, nós sabemos de onde vem. A divindade de Jesus vem de Deus, mas a humanidade de Jesus vem de forma plena e completa de Maria. A dimensão humana de Jesus é toda de Maria. Por isso, o querer de Deus não pode ser nunca desconsiderado, meus irmãos e irmãs. Deus assim quis e Deus assim fez. Que nós possamos aprender com esta mulher o exemplo de vida, o exemplo de fé. Quem dera, meus irmãos e irmãs, que nós tivéssemos uma fé semelhante a esta mulher. Se tivéssemos um pouquinho da fé de Maria, o céu já não seria tanto assim possibilidade, mas seria certeza. Porque ela sim é uma mulher que soube confiar plenamente no Senhor. Quando disse sim na anunciação e ao terminar o seu sim aos pés da cruz. Uma mulher que soube ser filha do seu filho. Uma mulher que soube deixar ser cuidada pelo Senhor. Uma mulher que soube na fraqueza confiar na força e no poder do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nunca desprezemos a intercessão de Maria junto a Deus, porque ela sempre foi querida e foi amada por Ele. Uma mulher que foi assim tão amada e tão querida não pode ser desprezada na nossa vida de fé. Não pode ser desprezada como modelo de seguimento a Deus, como modelo de amor a Ele. Nunca desprezemos Maria. Nunca a coloquemos abaixo daquilo que ela merece. Abaixo de Deus, sim. Abaixo do seu filho, sim. Abaixo do Espírito Santo, sim. Mas depois de Deus, é a criatura mais amada. Louvar e agradecer a Maria é sempre oportunidade para nós enxergarmos que a santidade é sempre um caminho pelo qual nós podemos e devemos trilhar. Santidade esta, meus irmãos e irmãs, que é também meta das religiosas e religiosos neste terceiro domingo do mês de agosto, mês dedicado às religiosas. E o Papa Francisco, convocando o ano da vida consagrada, ele lembrava que vocês, que as religiosas, devem preservar e conservar no mundo a alegria do Evangelho, a doce alegria de ser no mundo testemunha de Jesus Cristo, ser um sinal, um ponto luminoso do céu aqui na terra, pelo amor, pela dedicação, pela entrega irrestrita e total a Deus, por uma consagração que não conhece limites, mas uma consagração que vai além até mesmo das condições físicas, que entrega tudo, até mesmo um sofrimento, até mesmo as dores, até mesmo o mal físico, tudo deve entregar para Deus. E por isso, a vida religiosa, na vida da igreja, preserva a todos nós, tanto os padres diocesanos, seculares, quanto a cada um de nós batizados, um bonito convite à santidade, que não pode ser desprezado nunca. Que a castidade, a pobreza e a obediência sejam não somente preceitos evangélicos que vocês vivem, mas que possa ser também preceitos evangélicos que nós devemos cultivar: a obediência, a pobreza, a castidade. E assim que nós possamos aproximar cada dia mais de Deus. Continue, irmãs oblatas de Nazaré, carmelitas da Divina Providência, as carmelitas com uma história longa na Arquidiocese de Mariana, as oblatas com uma caminhada de uns 8 anos, mais ou menos, né? Eu era seminarista, era menor do que eu sou hoje. Lembro quando vocês chegaram aqui, em Viçosa, em algum encontro, alguma coisa, no festival vocacional, nós fomos tomar café na casa das irmãs, e o bem que vocês realizam na nossa cidade de Viçosa. Continue sendo sinal de Deus onde quer que estejam. Este deve ser o compromisso das religiosas, mas também esse deve ser o nosso compromisso. Que pelo nosso testemunho, pela nossa vida, resplandeça sempre Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.